combate ao Aedes aegypti virou lição de casa. Escolas de todo o país entram na batalha contra o mosquito.
Sexta-feira será o grande dia de mobilização na educação. Militares também vão às escolas e universidades para orientar alunos.
Aposentadoria. Durante 60 dias, o governo vai receber propostas para mudanças na Previdência e reforça o diálogo com empresários, trabalhadores e o Congresso.
Parceria entre governo e Sebrae promove cursos gratuitos e facilita patentes para empreendedores com ideias inovadoras. É o Inovativa Brasil.
Quarta-feira, 17 de fevereiro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Em mais uma etapa do trabalho que o governo federal vem fazendo para combater o mosquito Aedes aegypti, sexta-feira é dia de 60 milhões de estudantes, professores, diretores, zeladores e funcionários de todas as escolas do país participarem desta batalha.
É o Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika.
Mas antes disso, já tem professor que está ensinando os alunos a como eliminar os focos de criação do mosquito.
O repórter Leandro Alarcon foi a uma escola em Goiás acompanhar um dia de aula.
Os alunos e alunas da Escola Municipal de Valparaíso, em Goiás, ficaram atentos à aula desta quarta-feira. O tema foi o combate ao mosquito Aedes aegypti. Turma em silêncio para ouvir a professora.
Essas informações trabalhando no decorrer da semana e vocês vão estar nos ajudando de que forma? Levando o que? Essa informação para quem? Para casa, para os pais, né, de vocês, vizinhança. Se vocês observarem que tem, igual eu falei, tem uma caixa d'água aberta, vocês vão achar, ah, ali tá com a caixa aberta e deixar naturalmente? Não. A gente vai bater na porta do vizinho e vamos falar, não é isso?
Para a aula ficar mais fácil, cada aluno recebeu uma apostila explicando como combater os possíveis criadouros do mosquito. Material que, segundo a diretora da escola, Eunice da Silva, tem ajudado muito.
Através desse material oferecido pelo governo, ele vai reproduzindo isso na comunidade, até mesmo com outras crianças que ainda não tiveram acesso à escola. Ele já indica, não pode isso, não pode aquilo, que eu aprendi na escola. Tem o desenho aqui, muitas vezes até apresenta para eles essa apostila.
A ação faz parte da campanha do governo para combater o Aedes aegypti. O objetivo é atingir 60 milhões de alunos em todo o Brasil. A professora Alexandra Carvalho garante que os alunos estão aprendendo.
Estão gostando bastante, tem muitas perguntas, eles ficam bastante eufóricos de tirar dúvidas, o que é microcefalia, entram vários temas que a gente aborda, né, e eles buscam pesquisando e trazendo também para a escola.
E basta conversar um pouquinho com os meninos e meninas, todos com idade entre 9 e 10 anos, para perceber que eles realmente estão dentro do assunto.
Aprendi como combater ele, não deixar ele vir para nossa casa, porque senão eu não quero ficar doente.
Porque eu fui limpar, aí eu vi um foco de mosquito na minha casa. Eu falo, pai, não deixa isso daqui. Ele até cobriu os pneus.
Não pode deixar a lixeira aberta, não pode deixar água de cachorro parada, e nem água na calha.
Não pode deixar as tampas do vaso sanitário aberto, caixa d'água, a tampa da caixa d'água tem que estar sempre fechadinha, senão o mosquito da dengue vem e aí pode transmitir doença para mim, para minha mãe, para meu pai, para minha família.
E a partir dessa sexta-feira, esses alunos e alunas vão receber um reforço e tanto para combater o mosquito. As Forças Armadas vão visitar escolas de todo o país. O Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika vai ser coordenado pelo Ministério da Educação. Reportagem Leandro Alarcon.
E olha, no Rio de Janeiro, o trabalho dos militares nas escolas já começou.
Por lá, a criançada também já está com a lição na ponta da língua. E quem acompanhou essa aula foi a repórter Carolina Rocha.
Vamos dar um bom dia mais forte para matar o mosquito. O entusiasmo é dos alunos do ensino fundamental de São João do Meriti, no estado do Rio de Janeiro, que receberam a visita de militares da Marinha para aprender a combater um pequeno mosquito que tem causado grandes problemas. Daniel do Nascimento Vec sabe direitinho o nome dele. Se o nome do mosquito pode parecer complicado, as maneiras de acabar com ele são bem mais simples. Foi o que professores, pais e estudantes aprenderam na aula do médico veterinário, o segundo tenente Rodrigues da Marinha.
Se vocês virem algum pneu na rua ou alguma borracharia ou em algum local deserto, não pode ter água, garrafa d'água sempre virada para baixo, tá legal?
As alunas do quarto e quinto ano da escola Charles de Gaulle aprenderam tudo direitinho.
Onde que o mosquito se reproduz?
Na porta da piscina e da água também.
Que doenças que ele pode provocar?
Dengue, Zika e chikungunya.
A mensagem levada pelos militares ajuda a incluir todos os brasileiros na luta para acabar com a Aedes aegypti. É o que acredita a dona de casa Márcia de Oliveira, que é mãe de um dos alunos autistas atendidos na escola.
A repetição faz o sucesso de qualquer operação. Nenhum deles vai deixar a mãe esquecer em casa.
Somente no estado do Rio de Janeiro são quase 16 mil militares que vão passar por mais de 500 escolas públicas. O capitão de mar e guerra Jorge Luiz Cordeiro das Neves, da Marinha, fala sobre essa mobilização.
Nós julgamos que essa é a etapa que tem mais importância em todo esse trabalho que as Forças Armadas estão fazendo por solicitação do Ministério da Defesa. O trabalho de consciência, de conscientização junto com as crianças é um trabalho que ele vai repercutir para o futuro.
Em São João do Meriti, as crianças já aprenderam qual é a lição de casa de todos os dias.
Não deixar a
reportagem Carolina Rocha.
E especialistas da área de saúde de vários países discutem até amanhã, aqui em Brasília, tecnologias no combate ao mosquito Aedes aegypti.
A repórter Carolina Becker traz mais informações ao vivo. Boa noite, Carolina. Que tipos de tecnologias estão sendo discutidas no encontro?
Boa noite, Ellen, Luciano. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. A reunião discute técnicas, estudos e testes alternativos para o controle do Aedes aegypti, como o uso de mosquitos geneticamente modificados e armadilhas letais. Segundo o coordenador do Programa Nacional de Controle da Dengue do Ministério da Saúde, Giovannini Coelho, essas tecnologias devem ser avaliadas em vários critérios, como eficácia, custo e aplicação em grande escala. O resultado das avaliações vai ajudar o Ministério a selecionar as estratégias para combater o mosquito no país.
Nós vamos colher a opinião desse grupo aqui e, com base na opinião desses especialistas, identificar aquelas alternativas que podem ser aplicadas a curto, médio e longo prazo, que obviamente será submetido à direção do Ministério da Saúde para avaliação da possibilidade de implementação nos municípios brasileiros.
E Carolina, quem é que participa dessa reunião?
Bom, são especialistas do Brasil, Estados Unidos, Austrália, Áustria, Peru, México, secretários municipais e estaduais de saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, que representa a OMS, a Organização Mundial da Saúde aqui no Brasil. E a OMS publicou essa semana uma nota esclarecendo que são falsos os boatos que associam a microcefalia à vacina para gestantes. Segundo a organização, as vacinas recomendadas para gestantes que são oferecidas pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, contra tétano, coqueluche, difteria, rubéola e gripe, são seguras, eficazes, diminuem a mortalidade em recém-nascidos e não oferecem risco à saúde de gestantes e bebês.
E Carolina, a OMS também divulgou um plano para combater o Zika vírus. Explica para a gente como é que vai funcionar.
Luciano, a ideia é ajudar países a fortalecerem a vigilância contra a doença. Para isso, serão estabelecidos processos rápidos de pesquisa e desenvolvimento de vacinas, diagnósticos e terapias. Segundo a OMS, serão investidos US$56 milhões para implementar o plano. Os recursos são de um fundo de emergência criado para financiar as operações iniciais.
E hoje o Ministério da Saúde também divulgou um novo balanço de casos de microcefalia no país, né, Carolina? Conta pra gente quais são esses números.
Ellen, são quase 4 mil casos suspeitos relacionados ao Zika vírus. O Ministério confirma 508 casos de microcefalia no Brasil. E Pernambuco continua com o maior número de casos confirmados. Ellen.
Obrigada então, Carolina Becker, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
7h10, no horário brasileiro de verão.
Centrais sindicais, empresários, aposentados e o governo federal se reuniram hoje mais uma vez para discutir propostas para a retomada do crescimento econômico.
E dentro desse debate está a Previdência Social.
É a sexta reunião do grupo criado pelo governo para debater esses assuntos e também a geração de emprego e renda no país.
O repórter Paulo La Sálvia tem as informações ao vivo. Boa noite, Paulo. Qual o resultado dessa reunião de hoje?
Boa noite, Luciano, Ellen, ouvintes da Voz do Brasil. Bom, Luciano, um dos principais encaminhamentos foi que o governo estabeleceu um prazo de 60 dias para que as entidades que representam os trabalhadores e os empresários apresentem propostas para a Previdência Social. A ideia, segundo o ministro do Trabalho e Previdência, Miguel Rosseto, é dialogar com a sociedade e buscar convergência sobre a reforma, considerando que o sistema deve ser solidário entre gerações, equilibrado em termos financeiros e sustentável a longo prazo.
Nós estamos abrindo um diálogo forte nesses próximos 60 dias, onde nós vamos testar hipóteses, cenários, escutar as centrais, escutar as entidades empresariais, buscar o envolvimento dos parlamentares nesse processo nos próximos 60 dias. É a posição do governo, a partir desse período de debate, tomar iniciativa legislativa.
O ministro Miguel Rosseto disse que o governo trabalha com 7 pontos que vão ser debatidos com a sociedade, entre eles a diferença de regras para homens e mulheres que hoje se aposentam com tempos diferentes de contribuição à Previdência Social e regras de acesso para a Previdência Rural. Mais cedo, na abertura do Fórum Nacional de Debates, aqui no Palácio do Planalto, o ministro da Secretaria de Governo, Ricardo Drizzolini, falou sobre alguns desafios que devem ser enfrentados para melhorar o sistema de previdência.
Como fazer para esse sistema previdenciário que nós defendemos e apoiamos, que é de repartição, que é de solidariedade intergeracional, como fazer para que ele possa, não para a atual geração, mas especialmente para quem está ingressando no mercado de trabalho, para que as regras sejam capazes de manter essa solidariedade intergeracional.
Depois desse prazo de 60 dias, a meta do governo é consolidar a proposta de reforma da Previdência Social e enviar o texto ao Congresso Nacional. Ao vivo, Paulo La Sálvia.
E está sendo debatido neste momento na Câmara dos Deputados um projeto que propõe reformas na administração pública federal. É uma das medidas de ajuste para equilibrar as contas públicas.
Agora nós vamos para o Congresso Nacional. O repórter Ricardo Carandino está acompanhando e traz as informações ao vivo. Boa noite, Carandina.
Olá, Luciano. Boa noite a você e ouvintes. Bem, o projeto que está sendo votado agora é uma medida provisória que propõe uma redução no número de cargos comissionados no governo federal e também no número de ministérios, que serão reduzidos de 39 para 31. A medida faz parte de um conjunto de propostas do governo para reduzir os gastos. Ainda na sessão de hoje, aqui na Câmara dos Deputados, pode ser colocado em votação ou podem ser colocados em votação 2 projetos de lei, um que estabelece um teto para o funcionalismo público federal e que pode representar uma economia para o governo federal de até R$800 milhões por ano, e também o projeto de lei que trata sobre o terrorismo. Na sessão de ontem, essas 3 propostas faziam parte da sessão de ontem da Câmara dos Deputados, que acabou discutindo e aprovando apenas a medida provisória que autoriza o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, entre outros bancos públicos, a comprar outros ativos de outras empresas. Essa mesma medida provisória aprovada ontem também permite, ou também reabre o prazo para que clubes de futebol façam adesão ao parcelamento de dívidas da Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte. Ao vivo, Ricardo Carandina.
Voz do Brasil.
O Ministério da Fazenda divulgou uma nota agora há pouco afirmando que a mudança na avaliação das agências de classificação de risco não altera a perspectiva de recuperação da economia brasileira no médio prazo.
Segundo o Ministério, o governo federal continua trabalhando para alcançar o reequilíbrio fiscal e construir as bases para a retomada do crescimento.
A nota diz ainda que, apesar do cenário atual, o país mantém a capacidade plena de honrar seus compromissos e cumprir com suas obrigações contratuais. Nessa tarde, a agência Standard Poor's reavaliou a nota de crédito do país.
Quem tem uma boa ideia precisa só de um empurrãozinho para tirar isso do papel.
É uma ideia que pode significar uma nova empresa e novos produtos, gerando emprego, renda e mais competitividade no mercado lá fora.
E com o objetivo de incentivar esses empreendedores, governo e Sebrae vão promover cursos gratuitos e facilitar o registro de patentes, além de captar recursos e conquistar clientes.
É o Inovativa Brasil. E se você é um empreendedor e quer participar, deve ficar atento. As inscrições estão abertas a partir de hoje.
Incentivar a inovação. Esse é o objetivo de um acordo assinado hoje entre o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e o SEBRAE. A ideia é incentivar a criação de startups, que são empresas que buscam explorar atividades inovadoras no mercado. O programa promove a aceleração de startups brasileiras através de cursos gratuitos e contatos com empreendedores que se destacam no cenário mundial e com alto potencial de crescimento em todo o país. Durante o lançamento, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, disse que as inovações tecnológicas devem gerar ganhos para toda a sociedade.
O Brasil tem que inovar crescentemente processos, produtos, as empresas estão desafiadas a inovar os modelos de negócios. E eu creio que sem a inovação, nós não teremos condições de poder, inclusive, responder a essas pressões competitivas que hoje, em escala global, nós percebemos.
Também foi lançado um projeto piloto que vai priorizar a obtenção de patentes por micro e pequenas empresas. Segundo o presidente do SEBRAE, Guilherme Afif Domingos, o acordo assinado hoje vai incentivar pequenos empreendedores que investem em inovação e tecnologia.
Isso está explodindo no mundo como a nova visão da economia, porque a ideia está na cabeça, né? Diz que dinheiro não sai do bolso, sai da cabeça. Então você tem que investir nessas cabeças.
Patrícia Pellegrini é biomédica e sócia de uma empresa que produz biofármacos, medicamentos obtidos a partir de micro-organismos ou células modificadas geneticamente. Ela participou do Inovativa Brasil em 2015 e acredita que o programa foi essencial para impulsionar a empresa.
O que o Inovativa proporcionou foi ampliar os nossos olhos, porque a gente, no início, a gente estava focando só no mercado brasileiro. E o Inovativa permitiu a gente enxergar que o nosso mercado ele pode ser mundial.
As inscrições de projetos para o primeiro ciclo do programa Inovativa Brasil começam hoje e vão até 14 de março. Reportagem Paola Diort.
7h18, no horário brasileiro de verão.
A produção de grãos e de minério de ferro das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país vai poder ser levada até os portos do Pará por meio do rio Tocantins durante o ano todo.
Isso porque uma obra chamada de derrocamento vai retirar pedras de um trecho do rio conhecido como Pedral do Lourenço, que impede a navegação em períodos de seca.
A obra deve ficar pronta em 58 meses.
Com o resultado dessa fase da licitação, a expectativa é que as obras comecem em 2017. Com o derrocamento, vai ser possível navegar o ano todo num trecho de 500 quilômetros do rio, entre as cidades paraenses de Marabá e Vila do Conde. As obras vão facilitar o escoamento da produção agrícola e de minérios dos estados do Pará, Maranhão, Tocantins, Goiás e Mato Grosso, até portos no norte do país. O ministro da Secretaria de Portos da Presidência da República, Helder Barbalho, destacou que a medida faz parte de uma decisão de governo de consolidar uma rota de escoamento pelo chamado Arco Norte do país, promovendo a integração entre rodovias, ferrovias e hidrovias.
Com o plano da concessão da rodovia BR-163, com o plano de investimentos em ferrovia, tanto na região oeste do Brasil, com a ferrovia Lucas do Rio Verde, Sinop, Miritituba, e também a crescente do trajeto da ferrovia Norte-Sul, indo de Açailândia até Barcarena, nós estamos garantindo que o caminho de chegada até os portos da produção do Brasil possa ser assegurado.
A obra vai abrir um canal de 140 metros de largura com investimentos de cerca de 520 milhões de reais. Segundo o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o transporte hidroviário é considerado mais sustentável porque reduz custos e diminui a emissão de poluentes ao retirar carretas das rodovias. Reportagem João Pedro Neto.
O governo federal assinou hoje com a Associação Nacional de Médicos Peritos dois termos de acordo que asseguram o final do movimento grevista e a recuperação do trabalho perdido.
O compromisso estabelece o atendimento de todas as perícias médicas não realizadas desde o início da greve, em setembro do ano passado, além da reposição das horas não trabalhadas.
Em contrapartida, o governo, além de suspender os cortes de ponto, vai devolver os valores descontados.
A negociação salarial tem vigência por 4 anos e estabelece reajuste de 27,9% em 4 parcelas.
Durante os 165 dias da greve, estima-se que 1 milhão e 300 mil perícias médicas deixaram de ser realizadas.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
No próximo sábado vão faltar 200 dias para as Paralimpíadas no Rio de Janeiro.
E a partir de hoje você vai ouvir aqui na Voz do Brasil atletas paralímpicos que estão se preparando para a maior competição esportiva do planeta.
Hoje vamos contar a história do Renato Leite. Ele que recebe patrocínio do governo com o Bolsa Atleta e está se preparando junto com seus companheiros de quadra para o vôlei sentado.
Meu nome é Renato Leite, tenho 33 anos, sou natural de São Paulo. A modalidade que eu pratico é o voleibol sentado. Desde garoto eu sou muito ligado ao esporte, nasci assistindo as corridas do Ayrton Senna, muito fã de futebol. Meu sonho era se tornar um jogador de futebol, mas infelizmente aos 18 anos acabei perdendo a minha perna direita. Ali parecia que a minha vida tinha acabado, mas eu através da minha base familiar, através da minha fé, da minha persistência, da minha superação, eu conheci o esporte paralímpico, que é uma grande ferramenta de inclusão social, reabilitação e alto rendimento. A minha expectativa é muito grande, nós temos tudo para ganhar, só depende de nós. Entendeu? Eu vou dar a minha vida, eu tenho certeza que o grupo também vai dar o máximo de si. E no Rio 2016 eu tenho certeza que nós vamos ser coroados com bom resultado, né? Eu quero ser coroado com a medalha de ouro, eu tenho certeza. Nós vamos em busca dela, nós vamos fazer de tudo para sair lá no dia 18 de setembro com a medalha de ouro no peito.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Combate ao Aedes aegypti virou lição de casa e as escolas de todo o país entram na batalha contra o mosquito.
Sexta-feira será o grande dia de mobilização na educação. Militares também vão às escolas e universidades para orientar alunos.
A aposentadoria. Durante 60 dias, o governo vai receber propostas para mudanças na Previdência e reforça o diálogo com empresários, trabalhadores e o Congresso.
Parceria entre governo e Sebrae promove cursos gratuitos e facilita patentes para empreendedores com ideias inovadoras. É o Inovativa Brasil.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Minuto do TCU.